Brasil de Fato Entrevista.
Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Para contribuir com o debate político em um ano eleitoral dos mais importantes da história do país, nosso programa está fazendo uma série de entrevistas com presidentes e porta-vozes dos partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados. Todos foram convidados por e-mail e todos são bem-vindos. Até agosto, quando se realizarão as convenções partidárias, o Brasil de Fato Entrevista trará a você, telespectador, análise sobre o que esperar dessas eleições. Hoje, em mais um episódio dessa série, a porta-voz da Rede Sustentabilidade, Heloísa Helena. Olá, Heloísa, como vai?
Olá, tudo bem?
Heloísa Helena é enfermeira, professora e porta-voz da Rede Sustentabilidade. Helena foi candidata à presidência da República, senadora, deputada federal, vice-prefeita de Maceió e vereadora do município alagoano. Foi filiada ao PT até 2003, quando deixou a legenda para criar o PSOL. Em 2015, após ajudar na fundação da rede, deixou o Partido Socialismo e Liberdade. Heloísa, a federação com o PSOL já foi aprovada pelo TSE. Ela será presidida nesse primeiro período pelo pessoalista Guilherme Boulos, né? Qual que é a importância desse novo instituto eleitoral?
Bom, na verdade, seria muito importante que o Brasil tivesse a coragem de fazer uma reforma política de fato e não ceder ao emaranhado do calendário eleitoral e a cada véspera de eleição se muda a legislação, se faz uma reforma eleitoral e nunca faz uma reforma política, porque não se aumentam os mecanismos de permeabilidade das instâncias de decisão política e dos espaços de poder à participação da sociedade de uma forma geral. Então, nunca faz reforma política, sempre fazem reformas eleitorais e isso cria um emaranhado na legislação em vigor e na percepção da população em relação às eleições. Claro que quando saiu o Instituto da Federação, alguns partidos nos convidaram para que fôssemos acolhidos em outras instâncias partidárias, até porque a rede não ultrapassou a cláusula de barreira no último processo eleitoral. Os únicos votos que contam para ultrapassar a cláusula de barreira são os votos de deputados federais. Então, nós não ultrapassamos, não temos fundo partidário e nem temos, o que eu acho que é muito grave, acesso ao horário político. Claro que quando um setor da comunicação, como vocês, por generosidade democrática, nos ouvem, é extremamente importante. Mas estarmos fora do horário político, que é aquele que os partidos têm anualmente para apresentar a sua análise de conjuntura, e estarmos fora do horário eleitoral, que é a estrutura onde você tem a possibilidade de disputar no imaginário popular alternativas, né, com base no conteúdo dos programas partidários, das convicções ideológicas, da visão de mundo, realmente é nos jogar, não somos os únicos, claro, que é nos jogar na clandestinidade política. Então, desde o ano passado, a rede tinha, na sua maior instância da democracia interna, que é o Congresso, a gente tinha decidido que iríamos disputar dois governos estaduais, Espírito Santo com Aldifas, e na época com Randolph no Amapá. Como o Randolph foi para outra atividade, ficou a candidatura da rede, o Lucas Abraão. E buscarmos todos os esforços para que a gente pudesse superar a cláusula de barreira com candidaturas de deputadas e deputados federais. Na época só tínhamos Joênia, era reeleger Joênia, agora reeleger Joênia e Túlio, e aumentarmos a bancada para superarmos essa clandestinidade. Porque o fundo partidário nos faz falta? Faz. Mas a gente vai se virando com as contribuições militantes, né? Somos meio minimalistas, né, do ponto de vista das nossas vidas pessoais e da estrutura partidária, mas ficarmos de fora do horário político e do horário eleitoral é um mecanismo de clandestinidade política muito injusto. Então, o PDT, no início, se ofereceu para nos abrigar após a aprovação da federação, porque até então você lembra que não havia a possibilidade concreta de que isso acontecesse, só com o veto, a derrubada do veto do presidente é que isso aconteceu pelo Congresso. Então, o PDT nos chamou para nos acolher. Nós conversamos com o PSB, com Cidadania, com o PV, com o PCdoB, com os chamados partidos do que originalmente a gente chamava do campo democrático popular, e com o PSOL. Então, como você sabe, a gente vive num país de dimensões continentais. A federação é uma ferramenta complexa do ponto de vista jurídico e político e tem que, obrigatoriamente, estarmos juntos durante 4 anos e, portanto, ultrapassarmos não apenas esta eleição, 27 estados, táticas eleitorais muito diferentes, organizações partidárias distintas, mas muito especialmente fazer a travessia da eleição municipal. Num país de dimensões continentais, com mais de 5.500 municípios, era muito duro. Então, nós começamos, né, onde realmente mais tinha possibilidade de continuarmos, embora o PSOL seja maior do que nós da rede, era com o PSOL. Então, iniciamos um debate programático muito longo pelas diferenças de organizações das duas instâncias, né? O PSOL, né, eu fui da fundação do PSOL, então lá tem a caracterização de centralismo democrático, na rede tem a caracterização de consensos progressivos, nem sempre se consegue as duas, mas do ponto de vista estatutário é assim. Tem concepções distintas, ora mais flexíveis, ora mais rígidas, na questão do programa. Então, no nosso caso, não perdemos tempo, onde às vezes eu acho que existe muito na política, que é no cálculo eleitoral, a medíocre matemática eleitoralista. A gente demorou muito no debate da construção programática, porque, como você sabe, na federação, ao contrário da fusão, a federação, cada partido preserva seu programa, cada partido preserva seu estatuto de funcionamento, faz um programa comum, faz um estatuto de funcionamento comum. Então, vai ser uma travessia interessante de ser analisada depois.
Tem uma... A impressão que eu fico é de um amadurecimento democrático que há nessas junções novas, né? Mas você... A senhora falou no começo da resposta sobre a questão da cláusula de barreira. Foi isso que impediu, por exemplo, que a rede tivesse uma candidatura única à presidência da República, com a Marina Silva, por exemplo, que chegou a ser cogitado, né?
Na verdade, o ano passado, nós tiramos 3 eixos, né? Além dos 2 que eu falei, o nosso primeiro eixo era fazer uma atualização do que a gente chama 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável, que dá conta das políticas sociais, das políticas públicas, das relações nacionais e internacionais, nos eixos da sustentabilidade ambiental, econômica e social. Então, com essa atualização programática, né, nós já vínhamos fazendo vários debates, que era uma atualização programática com base no programa que Marina apresentou em 2018. E quando, né, nós estávamos diante de uma questão muito objetiva, que é ser jogado na clandestinidade política, porque você não tem nenhum segundo no horário eleitoral, por mais que as pessoas achem que as redes sociais, e que tudo não é totalmente diferente, de você não ter um único segundo, as pessoas nem sabem que tem candidatura. Então, a gente tinha discutido realmente isso, que era a nossa prioridade, foi algo debatido por consenso, de fato, foi consenso que nós deveríamos nos dedicar, se a razão de existir da rede, que eu digo sempre assim, o conteúdo doutrinário, programático, que a rede defende, nós não somos nem os primeiros, nem os últimos, nem os únicos. Existem outras estruturas dos movimentos sociais, na institucionalidade, que também defendem muitas dessas teses. Mas o conteúdo programático, o perfil da estrutura partidária, se nós queremos, né, que o partido continue existindo do ponto de vista de uma instância para disputar no imaginário popular alternativas para um país, se a gente queria que o partido continuasse existindo. Na época não tinha debate em federação, alguns até defendiam que a gente fizesse fusão com outras estruturas partidárias, mas nós tomamos a decisão de não fazermos fusão. Então, a decisão era realmente irmos sozinhos, porque à época não tinha nenhuma outra alternativa legal, e depois com com a federação. Então, nós já tínhamos feito esse debate nacionalmente, com vagar, com muita democracia interna, a gente já tinha decidido isso, inclusive as questões de buscar os maiores colégios eleitorais para que a gente pudesse disputar no imaginário popular o nosso conteúdo programático, né? E isso implicava, inclusive, em alteração de domicílios eleitorais, como foi a questão de Marina para São Paulo, eu no Rio, aqui no Rio.
Sim. É, o PSOL decidiu que apoiará o ex-presidente Lula nas eleições desse ano, já no primeiro turno, né? Do com a federação decidiu que deixará seus integrantes decidirem individualmente qual caminho seguir, como a senhora falou. É, a senhora tem falado sobre o apoio ao Ciro nesse primeiro turno. É, a senhora o vê como um candidato competitivo nessas eleições? Ele tem registrado entre 7, 8, 6%, né?
É porque, na verdade, assim, quando, desde o início, nós fizemos um esforço grande para fazer o debate do direito à divergência pública, né? Que nem fosse cláusula de consciência, porque cláusula de consciência não precisa de concessão partidária, é até legalmente estabelecido. E nem também fosse uma desobediência civil internamente nas estruturas partidárias, onde cada um começasse a fazer o que achava que, do ponto de vista eleitoreiro, era bom para si. Então, nós incorporamos, não são em todos os estados, a divergência pública sem colisão com a fidelidade partidária são em três estados, muito especialmente em Minas, onde a rede não apoiará a candidatura apresentada pela federação, que é do PSOL, e no caso do Espírito Santo, o PSOL não apoiará a candidatura da federação, que é da rede. E uma circunstância na Paraíba. Então, em todos os outros estados, nós vamos fazer um grande esforço para estarmos juntos na estruturação do programa e na tática eleitoral. No caso da rede, nós já vínhamos discutindo isso, de forma ampla, transparente, democrática, fazendo um esforço imenso para que as nossas divergências na avaliação da tática eleitoral não significassem construir processos tumultuados de cisão, de contendas internas. Então, muitas vezes, as contendas aparecem nos meios de comunicação, mas na vida real da rede. Então, desde dezembro, Randolph, que é meu amigo e irmão, né, de tanto tempo, que a gente sempre esteve junto, militando politicamente, ele já tinha me falado da vontade que ele tinha de apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. Então, não teve nada de submundo, de acordos feitos distanciados da transparência, do respeito democrático, nada disso. Eu já tinha dito que, em eleições de dois turnos, assim, eu estou entre os mortais que não cedem nem ao fundamentalismo político, o fanatismo da idolatria política. Eu estou entre os mortais que aprenderam a fazer debate programático, especialmente em dois turnos. Então, no primeiro turno se faz o debate sobre um projeto para o Brasil, e no segundo turno se faz a velha escolha conhecida de todos, que é escolhe o que você considera menos ruim. Mas eleição de dois turnos, eu respeito profundamente quem pensa diferente, exijo respeito também à minha posição, porque não há como ceder. Eu, esse negócio de tentar me amedrontar, pode ter uma enxurrada de canalice nas redes sociais, perseguição implacável, o tipo de banditismo político, os gabinetes dos ódios, os mais diversos nos circuitos da idolatria política. Eu sempre digo que depois que eu saí do quartinho de empregado, onde eu passava Natal e Ano Novo com minha mãe em cima de uma máquina de costura, depois que eu dei um passinho fora do quartinho de empregada, empurrada por minha mãe, né, tal qual uma águia empurra os seus filhotes para que eles aprendam a voar, ali eu engoli todos os meus medos. Então, eu acho profundamente desrespeitoso, eu respeito quem, por tática eleitoral, tem preocupações. É legítimo que existam preocupações as mais diversas em relação ao que pode acontecer no primeiro turno, ao que pode acontecer no segundo turno, mas eu estou entre os mortais que querem ter o direito de fazer o debate programático. Eu respeito as escolhas que foram feitas, meu querido irmão Randolfe, né? E a gente conversa e conversa sobre conteúdo programático e não há uma única fagulha que possa viabilizar uma confusão entre a gente. Ele está na coordenação do ex-presidente, a federação, por maioria, certamente, né? Pela correlação de forças que internamente nós temos, vai aprovar. Eu vou apoiar Ciro, Marina vai, né, explicitar a sua opção, né? Daqui a pouco ela vai fazê-lo. Claro que eu sei qual é, mas cabe a ela, né, publicamente dizer. E então é isso, é uma diferença na tática eleitoral, uma diferença na compreensão e na avaliação da conjuntura política e da conjuntura eleitoral, e eu apenas estou entre os mortais, do ponto de vista da estatística, talvez seja minoria, mas que não abre mão do direito, não aceita coleirinha para impedir que eu possa querer discutir um debate nacional.
A senhora teme que uma eleição, e acho que a senhora já tocou nesse ponto, mas teme que uma eleição em segundo turno dê margem para rompantes golpistas do presidente da República? Tem muita gente que defende que o primeiro turno seria complicado, né, por questões majoritárias, eleições em vários estados, e um segundo turno talvez seja mais complexo nesse sentido.
Bom, eu tenho profundo respeito por quem, por honestidade intelectual e análise da conjuntura, acha que pode ter uma experiência horrenda. Embora nós não estejamos numa democracia, porque democracia sem justiça social não se consolida como tal, mas nenhuma experiência ditatorial, de privação das liberdades, essas coisas horrendas que já aconteceram no Brasil e que já aconteceram em outros países, com perfis ideológicos distintos e que já aconteceram e que significaram o inaceitável na vida em sociedade. Nenhuma sociedade que se queira moderna nem civilizada, nem ela aceita a miséria humana, a pobreza extrema, a acumulação de riqueza, a concentração de riqueza para alguns poucos, e não aceita nenhuma dessas experiências horrendas. Claro que tem algumas pessoas que falam em democracia, mas querem uma ditadura para chamar de sua, não é à toa que são muitos os gabinetes dos ódios, da intolerância e da perseguição implacável contra quem pensa diferente, e se for mulher, pior ainda, viu? Vamos mudar o mundo pela sua menininha, pela minha e por tantas outras meninas que não aceitam que se ponha canga, mordaça, coleirinha, dizendo para onde a gente vai. E para nós é sempre mais difícil, porque sempre aparece algum acanalhado que vai dizer mágoa, rancor, mimimi, histeria, mal amada, mal comida e outras coisas mais. Porque são muitos aqueles que serpenteiam nas suas línguas acanalhadas o machismo e não conseguem conviver com mulheres que têm coragem, que dizem o que pensam e que lutam pelo que acreditam, que têm muitas cicatrizes dos campos de batalha onde esteve, mas que não assina a rendição da covardia. Não acredito que vai ter essa conversa de golpe. Tem uns que dizem, ah, temos que resolver logo porque vai ter golpe. Se tiver golpe, nós vamos estar lutando com todas as nossas forças. Eu vou respeitar quem vai lutar no exílio e eu vou ficar aqui lutando nas ruas com todas as forças e com todas as armas para impedir isso. Mas não vai ter, não. Não tem correlação de força suficiente para se fazer isso, nem nas estruturas que supostamente são armadas no Brasil, não existe correlação de forças, e a gente sabe também como funciona um setor da elite nacional, econômica e política, rapidamente migra para quem é expectativa de poder.
A gente torce bastante para que tenhamos eleições tranquilas. A senhora está pronta para, num segundo turno, sentar com o ex-presidente Lula, se for o caso, e debater o conteúdo programático, apresentar questões da rede PSOL ao presidente?
Como você está perguntando educadamente, eu não vou dar uma resposta bem deseducada, né? Que eu digo sempre que minha mãe me educou. Minha mãe era uma pobre mulher do povo, ficou órfã de pai e mãe com 7 anos de idade, trabalhadora rural, nem sabia assinar o nome, se endividava, pagava os livros daquele povo que passava vendendo livro, nem sabia ler, mas pagava com costura e para que a gente tivesse o livro. Então, minha mãe ao contrário do que dizem alguns, que eu sou destemperada e deseducada, claro que os meus temperos são diferentes, né? Mas eu sou educada, mas não sou domesticada. Isso realmente eu não sou. Então, não queira derrotar o meu candidato já no primeiro turno, né? Vamos deixar que as urnas sejam abertas, porque aí eu estaria derrotando o meu candidato já no primeiro turno. Então, quando as urnas abrirem, quando for, né, estabelecido formalmente o que é da vontade da maioria, nós vamos fazer o debate que é necessário.
Heloísa, você é uma socialista, já se movimentou em diversas frentes, como você disse aqui durante a entrevista, para defender os seus princípios, né? Na Rede, que faz uma defesa forte, intransigente do ambientalismo, mas que ainda se mantém, como um partido mais ao centro do que à esquerda, não há uma contradição posta à mesa? A gente sabe que nessa fase do capitalismo a defesa das questões ambientais vai esbarrar nos limites do sistema político e econômico, né?
Na verdade, a Rede, quando nasceu como partido, ela nasceu em uma concepção diferente, inclusive da minha formação. Eu me reivindico de esquerda, né, da esquerda socialista. Tem muitas pessoas que são vistas pela opinião pública como de esquerda, mas não são de esquerda, muito menos socialistas também, né? Mas vou dar o exemplo de Marina. A gente tem muitas diferenças e se dá muito bem, porque também tem muita gente que fica querendo, né, criar cisânia entre a gente. Marina, ela não se identifica com base do que foi a nossa formação ideológica, que tem que ser centro, direita, esquerda, centro-esquerda e centro-direita. Ela se reivindica sustentabilista, que não está nessa coisinha. Então, isso para a gente da rede, de ser centro-esquerda, isso não tem nada a ver com o que é a rede. Absolutamente nada a ver. Nós, embora eu seja de esquerda, né? Claro, repito, tem muitas pessoas que se dizem de esquerda e não são de esquerda, patrocinam o servilismo do que pior existe na burguesia nacional, não são de esquerda, mas a rede não tem a ver com isso. A rede tem um modelo de organização interna mais vinculado às forças vivas da sociedade, aos movimentos sociais, que não se enquadra nessa estruturação que foi a nossa formação política e ideológica. É por isso que quando as pessoas dizem assim, o que é terceira via? Não, é uma via. A vida, se fosse dividir em pedacinhos, era no mínimo um poliedro. As pessoas não podem analisar as coisas assim como se fosse uma via, outra via, terceira via. Eu detesto esse papo de terceira via, pelo que filosoficamente e ideologicamente esse nome significa. Né? Então, não tem nada a ver. A rede não é assim. A rede, ela incorpora pessoas de esquerda como eu e que foram perseguidas implacavelmente porque eu sou de esquerda, me reivindico de esquerda e não aceito a traição de classe e a subserviência ao grande capital que é feito por governos que se dizem de esquerda e que não são, e ao mesmo tempo incorporam pessoas, como é o caso de Marina e outros, que não aceitam ser caracterizados com essa formatação, que é a formatação, digamos, que eu compreendo que formalmente deve ser feita. Então, não tem realmente, a gente milita muito bem e se respeita profundamente, faz um debate interno com todo o vigor que é necessário e com profundo respeito também.
Heloísa, a gente está chegando no final da conversa, infelizmente, tinha muitas outras perguntas para fazer. Mas a senhora tentará nesse ano uma vaga à Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro, né? É um congresso dos mais conservadores que já tivemos. Como é que deve ser esse embate entre progressistas e conservadores na próxima legislatura? Há alguns institutos aí, como o Instituto do Impeachment, que tem sido utilizado há algum tempo como uma ferramenta mesmo de pressão, enfim. Há quem diga, por exemplo, o Guilherme Boulos, em um papo aqui no programa, falou em um número de 170 deputados que pudessem barrar o impeachment, né? Que seria importante que o campo progressista fizesse um número considerável para que pudesse sair das mãos do centrão, do dito centrão, o controle da Câmara.
É sempre um debate bem complicado, a participação nas instâncias políticas e nos espaços de poder. Primeiro, porque muitas vezes não existe coerência entre o que as pessoas falam ideologicamente, se comprometem socialmente no processo eleitoral e a realidade objetiva dos seus mandatos. Então, é sempre muito complexo isso. Eu entendo que é de fundamental importância, né, que o nosso campo, chamado campo democrático popular, ele possa ter uma participação grande, né, nas instâncias de decisão política, e inclusive uma participação firme e forte para impedir as relações promíscuas que sempre existiram entre os governos e a banda podre, que não é a banda, né, que é mais do que uma banda podre, do Congresso Nacional, inclusive o Centrão, porque eles chegaram até aqui reinando impunemente, porque todos os governos fizeram acordos, né, de promiscuidade política, de liberação de emenda, de entrega de cargos, prestígio, espaços públicos e poder para essa canalha. Então, eles ficaram fortes, porque, infelizmente, a fraqueza, né, dos governantes e ceder a esse balcão de negócios sujos, esse probinódromo, que sempre foi aceito, às vezes até aceito, né, por parte importante da população, de se achar no fatalismo do fim da história e que, portanto, só tem alternativa se tiver promiscuidade. Só tem alternativa porque, ao invés de debater com a população e buscar a população para garantir mais permeabilidade no executivo, nos espaços de decisão política e instâncias de poder, prefere os acordos espúrios, sujos e a partilha do aparelho de Estado no próprio inódromo da política. Então, eu espero que tenham, né, muitas pessoas do chamado campo democrático popular, muitos parlamentares, é muito difícil, né, e que sejam também não apenas comprometidos no papel com a chamada concepção democrático popular, mas que também tenham a coragem e a firmeza que é necessária de não ceder, de não se acovardar diante de qualquer aspecto de traição de classe, de traição da esquerda socialista, e de que possam ajudar os governos, empurrar os governos para aquilo que pode significar o melhor para a população.
Luiz Helena, muito obrigado por essa conversa, viu? Muito bom te
Um
ouvir.
beijão, Fulô. Se cuide muito, viu?
E a você que nos acompanha até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista: José Eduardo Bernardes. Coordenação de jornalismo: Glauco Faria. Coordenação de rádio: Camila Salmásio. Coordenação de audiovisual: Monize Ravena. Coordenação de redes sociais: Cris Rodrigues. Direção executiva: Nina Fidelis.